Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma edição do Aquecimento do Papo Veloz aqui no famosíssimo Vocetubo. Tô vendo aqui que a minha imagem tá meio travando, mas isso não importa. O que importa é que o áudio tá funcionando. Se o áudio tá funcionando, então estamos de boa. E claro, você continua acompanhando o nosso programa, né, aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Eu não vou chamar de X, mas nem a pau. Tipo Teco e... Já esqueci tudo, volta pra lá. Facebook, Instagram, Twitter, enfim, você já conhece as redes sociais todas, tá no Tipo Teco, no Trash também, tá no Raito Pata, tudo, @PGM, Papo Veloz. Tá começando mais o aquecimento, juntamente com esta pessoa aqui, que já está me olhando com essa cara de que... Eu já vi que vem treta, né, Rodrigo? Já vi que vem treta, né?
Por que que teria treta?
Sei lá. Que sim.
Nossa, treta gratuita. Estou numa fase da vida que o que eu mais quero, a minha ansiedade, a minha angústia de vez em quando, é que aparecem tretas no caminho, então eu quero fugir de todas elas, entendeu?
Uhum.
Agora deixa eu fazer uma coisinha. Primeiro dar boa noite para os ouvintes, salve a todos vocês, como sempre sejam todos muito bem-vindos. Um acidente incomoda muita gente, dois acidentes se incomodam muito mais. E tem desfalque nesse fim de semana. Vamos explicar daqui a pouco. Eu tenho que voltar a fazer isso, Eric. Eu tenho que voltar a fazer com aquelas chamadas. Lembra do boteco? Que a gente fazia as chamadas completamente malucas. Quer dizer, a gente não. Eu, né? Porque aquela cambada de mal acabado não tinha criatividade pra nada.
É verdade. Pessoas, vamos começar já na porradaria?
Não, vamos começar respondendo a pergunta?
Ah, é a pergunta. É,
sabe
é.
Por quê, Eric? Eu não entendo esse povo. A pergunta passada tinha uma resposta óbvia, que era de quantos circuitos já tinham passado pela Stock, né?
Uhum.
Tinha a resposta óbvia, tinha um vídeo da Stock de 2020 mostrando todas as praças. Era só pegar 20, 21, 22, 23, consultar e ver que nos quatro últimos anos só um circuito estreou, que foi o de Galeão.
Uhum.
Tava óbvio. Essa pergunta, que é mais difícil, três responderam. E detalhes. Mano. Dois, eu sei que foram pesquisar. Duas das respostas foram pesquisadas. Uma das respostas foi naquela estratégia de copiar a resposta certa.
Ué, pesquisa?
Vamos para a resposta, então. A partir de agora, não vale mais.
Pergunta. Quem responder agora se fudeu.
Pergunta é a seguinte.
Lembrei da Maísa, velho. Cara, você perdeu.
Exatamente.
É bastante comum pilotos brasileiros
que fizeram carreira internacional
disputarem a Stock Car, focando apenas na Fórmula 1, onde tivemos vários BRs e estrangeiros.
E presta atenção, pessoal. A gente não ia facilitar a vida de vocês. Onde tivemos vários brasileiros e estrangeiros correndo.
Exatamente.
Aqui em alguma corrida ou temporada completa. Nesses 44 anos, quantos foram esses pilotos? Não precisava dizer todos. Eric von Draxler, você fazia ideia?
Cara, eu lembro que na hora que você me passou essa pergunta, e por isso ela precisou... Momentos de bastidores aqui. A pergunta precisou ser refeita porque a gente acabou. Tipo assim, tem vários pilotos que fizeram carreira internacional, que fizeram na Stock, só que assim, não pegaram a Fórmula 1. Tipo, correram na Stock, mas fizeram tipo. Só correram em Indy, só correram em Mundial de Endurance, etc. Aí não, aí a gente pensou, não. Pera aí, pausa, refaz a pergunta, vamos focar na Fórmula 1.
Exatamente.
Aí acontece, eu puxando pela memória, eu fui pesquisar, assim, lembrei de vários, por exemplo, lembrei do Ingo, óbvio, né, mais importante de tudo, lembrei
calma,
do Ingo.
Calma, não fala nome agora, porque nós vamos falar todos os nomes, peraí.
Sim, não, eu só tô explicando, eu respondendo na hora, Lembrei do Ingo, obviamente, lembrei do Rubinho, aí depois eu fui lembrei do Boés, lembrei do Chico Serra, que a única coisa que eles fizeram na Fórmula 1, inclusive, foram se pegar de porrada, né? E fui lembrando vários, falei Paulo Doce que fui lembrando, mas assim, na hora que eu fui lembrar lá, eu nem cheguei perto.
Vamos pra resposta?
Do resultado final. E assim, eu tô vendo aqui, pelo que eu tô vendo aqui a resposta, acho que é mais ou menos o que eu esperava.
Tá aí.
É isso aí.
São 22
pilotos
com passagens, né, pela Fórmula 1, entre os que disputaram temporadas completas, até nomes com participações pontuais. Uhum. Vamos listar todos eles, Eric?
Dale, além dos que eu já mencionei, né?
Vamos lá, eu vou ter que apagar aqui, eu pus fora de ordem. Mas peraí, os que você respondeu, deixa eu botar lá em cima, peraí.
Uhum.
Você falou 5 nomes. Você falou Ingo Hoffmann.
Ingo, falei Chico Ingo, Serra, Rubinho, Chico Serra, Boesel.
Raul Boesel. Rubens Barrichello. Felipe Massa. Lucas de Grassi. Felipe Nasser.
Sim.
Jerome D'Ambrosio.
Nossa! Correr de dupla, né?
Fale! Não, a pergunta é isso.
Sim. Não tô questionando.
Não, digo assim, pro pessoal que... Ah, não,
Deixa eu fechar a minha foto aqui da live, porque eu não quero ver a live, então consiga. O Jerome D'Ambrosio, começamos ótimo, né?
Nelsinho Piquet.
Sim.
Tarso Marques.
Sim.
Antônio Pisonia.
Sim.
Luciano Burti.
Óbvio.
Ricardo Zonta.
Até hoje, tá.
Jaime Alguer Soares.
Corrida de dupla também, né? Sim.
Roberto Pulpo Moreno.
Do que esse cara não correu, né?
É. Jacques Villeneuve.
Dupla.
Christian Fittipaldi.
Acho que o Wilson também foi.
O Wilson, o Fittipaldi.
Sim.
Bruno Senna.
Não lembrava do Bruno Senna.
Também não. Vitor Antônio Liuzzi.
Dupla também, aposto.
Henrique Bernoldi.
Sim.
E Ricardo Rossetti. Que disputaram corridas na Fórmula 1, tá, pessoal? Porque se a gente pudesse pôr pilotos de teste, com certeza Ricardo Maurício e Max Wilson entrariam nessa lista.
Junqueira já não, né?
Oi?
Bruno Junqueira?
Ele foi piloto de teste da Williams.
Sim, mas ele foi da Stock Car?
Foi. Ele correu algumas corridas pontuais.
Sim.
Esses são os 22 pilotos, pessoal.
Dos quais são... 4 gringos, é isso?
Deixa eu confirmar, deixa eu abrir a pontuação primeiro.
4 gringos?
D'Ambrosio.
D'Ambrosio, Alguer Soares.
Alguer Soares, Villeneuve e Liuzzi.
O Tuero não tinha o Tuero Mazacane, não tinha o Pego, não? Eu jurava que eu tinha visto esses dois competindo correndo ali na Stock.
Andaram de truck.
Aí não tem como defender, né, Eric? Porra.
Não, acontece. Eu fiz essa confusão. Eu falei, o Mazacane. Não.
Eu lembrava de ter visto uma corrida do Tuero ou o Mazacane, algum argentino desse, da Fórmula 1, vindo competir na Chacar. Cara, aquela corrida, tô tentando lembrar assim, aquela corrida em Buenos Aires, que alguém capota e por cima ali do túnel ali do... Não sei se você lembra.
Lembro, foi o Walter Salles que capotou.
Não tinha nenhum argentino de Fórmula 1 correndo ali? Não?
Não.
Ok.
O Reinaldo tá liderando com 20 pontos, junto com a Vanessa. Os dois com 20 pontos. Só que o Reinaldo venceu duas, então ele tá na frente com 20.
Critério de empate.
É, o Michael Nopak tem 6 pontos e a... Karina Kurek tem 4 pontos. São esses 4 só que pontuaram.
Tomar vergonha na cara e vamos continuar fazendo, né? Próxima pergunta, terça-feira, meio-dia, né?
Exatamente.
Então vamos lá, vamos dar sequência aqui ao programa.
Vamos para os comentários?
É, vamos para os... Não, deixa os comentários daqui a pouco. Carlos Fonseca, obrigado pela informação. Eu não quero saber dessa parte. Sério, não quero mais traumatizado do que eu já tô.
Senta que lá vem a história.
E tira a porra da trilha que lá vem porrada.
Já tirou faz tempo, é que o Eric não tá ouvindo, pessoal.
Pois é, não tô ouvindo, gente. Então vamos lá. Vamos lá, pessoas. Não sei, pra quem não tá. Pra quem não mora num bunker, né? E não tá isolado do resto do mundo, tipo um Osama Bin Laden da vida. Ciente que agora, por esses dias, o digníssimo ex-piloto do carro 19 cismou de querer entrar na justiça numa tentativa de que seja feita justiça com relação ao incidente do Grande Prêmio de Singapura de 2008, né? No qual o Nelson Piquet, o filho Nelson Piquet, o Nelsinho Piquet, bateu de propósito. Né? Você já conhece a história, ele bate de propósito, causa o safety car, esse safety car ajuda o Fernando Alonso naquela corrida, né? E recentemente o Bernie Eccleston admitiu, né? Ele admitiu que de fato houve esse incidente, ele sabia disso, ele sabia, segundo ele sabia, Max Mosley sabia, o Charlie White, que era diretor de prova da época, sabia também. E nessa brincadeira, ele falava, só que assim, a gente não pode fazer muita coisa aqui, por quê? Porque se a gente fizer alguma coisa, isso vai manchar a reputação da Fórmula 1 como esporte. Então a gente optou por não jogar essa merda no ventilador. Até, claro, o dia que o senhor Reginaldo Leme chegou e soltou a bomba naquela fatídica. Etapa da Bélgica em 2009, ele ainda comentarista da Rede Globo. Dito isso, eu lembro de ter mencionado já várias vezes o que, que eu e o Rodrigo, né, e também o Carlos Martins, que também faz parte do programa, só que ele não está aqui presente, podia comprar uma câmera, ô demônio. Vamos lá. A gente já mencionou a nossa opinião a respeito de ele querer buscar isso. A gente já ouviu opiniões de vários envolvidos no meio, tipo Rafael Lopes. Aliás, parabéns pela paciência. Não sei como é que você aguenta certos comentários que pipocam no seu Twitter. E assim, o Rafael Lopes tem a opinião de que tinha que ser dividido o título de 2008, assim, pelo menos isso, numa forma de tentar reaver a situação. Por quê? Porque assim, não seria assim, não foi justo com o Massa, porque o resultado foi muito pulado daquela corrida, mas não seria justo com o Hamilton, porque ele também vai prejudicar naquela corrida. Então, divide o título. E aí, só que assim, pessoas, uma coisa muito importante: aula de interpretação de texto. Em momento nenhum, eu comentei isso no Twitter, né? Hoje eu comentei isso no Twitter, beleza e tal. E acontece. Eu nunca, em momento nenhum, disse que fui favorável à forma como o resultado daquela corrida foi manipulado. Pelo contrário, se há alguma chance de que se possa, né, de que se possa, sei lá, não digo reparar, porque agora não tem como, são 15 anos já, Rodrigo. Não foi tipo semana passada, foi 15 anos. Não foi, né, um negócio que já. Não, não tem como. Já voltou, já era, acabou e tal. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente quisesse anular aquele. Sabe aquele gol da Inglaterra que não foi, que a Inglaterra foi campeã em 66? Tipo isso, anula ali agora. 20, 40, 50, não sei quantos milhões de anos depois, anula agora. Aí a Alemanha vira campeã. Então, assim, vamos. Né, é difícil resumir, porque o negócio é pesado. A gente. Eu, pelo menos, o Rodrigo, se quiser falar depois, ele vai falar. Eu não, nunca. Concordei com a forma como isso foi manipulado. Mas dizer que o Massa perdeu o campeonato de 2008 apenas por causa do incidente de Singapura é errado. Tá? Mas assim, não quer dizer que você tem que excluir o Grande Prêmio de Singapura de 2008 como motivo pelo qual o Massa perdeu o campeonato. Não, você não exclui, mas você não, tipo, aconteceu também por conta do incidente de 2008. Mas, também, ele rodou sozinho em Sepang, rodou sozinho em Silverstone, teve o motor quebrado na Hungria.
Tira o motor, outros Eric, lá. Tira o motor quebrado.
Oi?
Não, falando, tira o motor quebrado, isso é problema não, do carro. Não, mas, não, por não. exemplo, ele rodou sozinho em Mônaco, quando ele liderava.
Sim. E ao mesmo tempo, Massa, nesse mesmo ano, teve uma coisa que ele ganhou no tapetão depois. Tipo, o Hamilton foi punido, perdeu o segundo, e o Massa foi segundo, foi redor a vitória.
Aquela dizer, punição na Bélgica.
Exatamente. Então acontece. Você dizer que o Massa perdeu o campeonato apenas, unicamente por conta do incidente de Singapura, é a mesma coisa que você dizer que o Senna perdeu o título de 89 apenas e unicamente por conta da canetada do Balestre. Foi por causa da canetada? Foi. Mas foi só por causa da canetada? Não. Teve três abandonos que ele teve logo naquele ano, tá? Teve a etapa já falei Interlagos, Jacarepaguá, que ele fica em 11º fora dos pontos, ou seja, foram 7 corridas fora dos pontos naquele ano, de 14, antes o Suzuka. Quer dizer, ele tinha que... Ok, se fosse validado... Ainda tem mais um ponto. Se fosse validada a vitória do Senna naquela corrida em Suzuka, ele ainda teria que vencer a próxima em Adelaide e torcer pro Prost chegar de quinto para baixo.
E o Senna empataria
em pontos, empataria em pontos já contando os descartes, empataria em pontos se o Senna venceria pelo número de vitórias.
Só que então, ele bateu em Adelaide.
Exatamente, isso aí versus Adelaide. Então acontece. Não há como a gente dizer que apenas o episódio de Singapura foi determinante para ele perder o título de 2008. Não foi. Só a Cui Singapura, não foi. O problema é a forma como ele está levando isso lá no... Ele entrou na justiça por isso. Ele foi cobrado a FIA por isso. Não entendo, assim, eu entendo, né? Assim, bateu a chance, ele vai correr atrás. Óbvio, ele vai correr atrás do jeito que é dele. Sim, eu entendo. Só que ele acaba caindo na questão, de que, assim, esse campeonato de 2008, ele, tipo assim, ele acaba perdendo crédito quando ele não peita a Ferrari nas temporadas seguintes, para chegar e falar, olha, vocês viram que eu tenho condição de ser campeão com o carro de vocês. Agora eu preciso que vocês me deem o carro que eu quero, para eu poder ser campeão. Ok, 2009, não conta, teve piloto da Mola. Mas 2010, ele vira segundo piloto de um cara que acabou de entrar no time. A gente não tá falando, Rodrigo, tipo assim, não é como, por exemplo, o Barrichello. O Barrichello, ele... Isso não caiu não, né?
Não.
Ah tá, não é que piscou aqui. É, não, por exemplo, não é que nem, por exemplo, Barrichello, ele entra na Ferrari, que já tinha o Schumacher. Óbvio que é segundo piloto. Não foi o caso do Massa com o Alonso. O Felipe já tinha 5, 6 anos de Ferrari, e o Alonso entrou no primeiro ano e já virou primeiro piloto. Já mandou o Fernando já foi mais rápido que ele. Você confirma que teve essa mensagem. Mas assim, a merda toda não é só essa discussão. Porque eu tive essa discussão também com o Rafael Lopes, né, lá no Twitter. Ele deu a opinião dele. Tivemos nossas divergências. Existe a concordância em comum no fato de que ambos não aprovamos a forma como o resultado foi manipulado. E nesse meio tempo, Rodrigo Vilela, veio um jovem infeliz que, né, começou falando graça, tipo, nem li. Tipo, foi textão. O termo que ele usou foi sensacional. Eu vou até abrir aqui os prints, né? É, blá, blá, blá. Tu escreveu um livro que não valeria a pena adquirir nem se estivesse grátis na grade do Kindle. Eu botei. Cara, só... Aí ficou boladinho, tá, não sei o quê, porque você tava de gente... Aí vem, quando vi que você tava de teor de gente que defende fraude esportiva. Aula de interpretação de ETs, Rodrigo. Vamos lá. Eu chego aqui no programa, tá? várias vezes eu chego e faço merchan aqui. Eu faço algum merchan aqui dos brinquedinhos aqui da Lumena. Que eu chego e falo, a Lumena tá fazendo esses memezinhos aqui, ela anuncia lá no Instagram dela, @shinxstore. Você pode, você, ou então você pode chegar e catar no WhatsApp dela, que é 9123456678. E é um número fictício, tá, gente? Só pra constar. E também esses, mandei pra ela e o negócio custa tipo 100 pratas a cada peça dela. Aí beleza. Aí eu falei isso aqui. Aí vamos supor, essa pessoa me chega. Aí vamos supor que essa pessoa me chega aqui. Eric, quanto custa? Como que eu pego esses memes? Eu acabei de falar. Mas quanto custa? Quer dizer, aula básica de impressão de texto. Eu não falei em momento nenhum que eu defendia fraude esportiva. O ponto é que ele ficou meio pistolinha, por quê? Porque, né? Eu não fui a favor não é que eu não fui a favor do Massa. Eu não sou contra o Massa chegar e querer reivindicar um direito que ele presume ser dele. O problema é a forma como ele reivindica, entendeu? Mas isso não vou entrar em detalhe. O auge desse meme todo, Rodrigo, a pessoa, eu não quero saber de segunda vez de fatura, volta pra cá. A pessoa me desenterra. Essa foi a melhor parte. Eu vou abrir aqui. Eu vou jogar na câmera pra vocês. Ele me desenterra esse tweet meu aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Um tweet que vocês estão vendo aqui, que ela tá de 2015. Hamilton campeão, chupa a Rede Globo. Pegou e só jogou, tipo, ó. Tá vendo? Você é fã do Hamilton. Você é clubista. Gente, o pessoal que me conhece, eu ferrarista, eu sou o primeiro a ter o pau na Ferrari quando a Ferrari faz caca. Mas vamos lá. Esse de 2015, o contexto dele, que eu fui tentar explicar pra ele, e o cara diz que não é. Vamos lá. O contexto é um post de 2015, como vocês viram ali, que o Hamilton foi campeão. Eu não lembro agora se foi grande prêmio do México ou dos Estados Unidos. Eu acho que foi...
Do México. Não, Estados Unidos.
Enfim, foi uma dessas corridas.
Foi Estados Unidos.
Foi uma dessas duas corridas que a Globo não transmitiu. Porque, primeiro, tem dois pontos nisso. Primeiro, era uma corrida que a Globo não transmitiu porque era... que tinha jogo do Brasileirão na época, né? Segundo, a Globo... descaradamente torcia pro campeonato chegar no Brasil em aberto. Pra quê? Para que pudesse ter a decisão da Fórmula 1 em Interlagos e toda aquela pompa que eles ainda faziam na época, que tinha o Massa competindo na época ainda. Aquela pompa que eles queriam fazer pro Grande Prêmio do Brasil. Chegou, o Hamilton foi campeão muito antes e como é que fala? Chegou No Brasil já decidido e virou só, como é que fala? E virou só...
Passeio.
Essa é a minha tabela. O cara, eu argumentando isso, ele, não, contexto, o clubista defendendo fraude em 2023. Eu, tá bom. Querido, não vou mais argumentar com você. Vai pro diabo que te carregue, né? O bloco veio, óbvio, né? E nessa brincadeira, eu fui descobrir depois, hoje, ainda hoje, que o cara já apagou o Twitter dele.
Ou seja, legal. É um bunda mole.
Mano, eu acho assim, cara, primeiro, tirar post de contexto, porque assim, é muito fácil você dar rage e querer atacar, né? Eu não vou nem entrar em outros detalhes dessa história, porque isso aqui não é o canal, o programa de política da Globo News. Mas é tipo, né? Então, assim, gente, é por isso que eu não gosto de ficar discutindo esse tipo de coisa na internet, porque tem esse tipo de gente babaca. Que a gente tenta argumentar e o cara, não é isso. Assim, amigo, você pensa o que você quer. Pensa o que você quer, então, cara, eu não vou discutir mais com você. Bloque, acabou, tchau, foda-se, acabou.
É isso mesmo.
E assim, e nem vou citar nome, e principalmente, eu até perguntei ele pro Rafael Lopes lá no DM, ele não me respondeu ainda, porque já deve ter outras coisas mais importantes pra fazer, não julgando, obviamente, aliás, um salve pro Rafael Lopes. Cara, eu cheguei assim, cara, eu dei a entender que eu tô defendendo a fraude, me explica. Eu quero que eu queria que ele me explicasse, assim, tipo, né, eu queria que ele pudesse me falar sobre isso. De resto, gente...
Cada um...
Tem aula de interpretação, aula básica de interpretação de texto, velho. Porra.
Cadê? Então, assim, gente. Vamos nos comentários, Eric.
Vamos lá, né? Tô vendo um monte aqui, né?
Oi?
Tô vendo um monte aqui já, né?
Primeiro, uma que eu deixei logo no início. Pra quem entrar na live, podem responder se o Alex falou vai conquistar o título nesse fim de semana, sim ou não. Michael Nopak, abraço, bom fim de semana e like deixados. Muito obrigado, Michael. Marco Maciel, mandando uma boa noite para todo mundo. Ele acha que o New Garden vence e adia o título do Palu para Portland. E já deixou perguntado se o Bubba Wallace segura o rojão em Daytona. A gente vai falar de NASCAR daqui a pouco, mas eu digo não.
Não. Próximo.
Boa noite, mãe.
E...
pronto, agora ela pode dormir sossegada.
Vai.
Boa noite, Papo Veloz. Sempre a chance para ver a melhor e mais completa resenha do automobilismo nacional. Muito obrigado, como sempre.
E...
Matheus Góes, boa noite.
Aí, aí ele vai e printa nossas caras de... na pior posse possível para jogar no story.
Boa noite, seus campeões brasileiros de 37. Será que teve algum campeão de Fórmula 1 em 37? Não, porque a Fórmula 1 só começou em 50, Matheus.
De... mas aí também tem que... não, 37?
É. Não.
Tinha competição? Não, não. 37 não, mas tipo assim, tinha alguma... não.
Eu, tinha alemã, tinha Indy 500 e tinha os grandes prêmios europeus, que eu acho que quem levou a melhor na, no ano foi o Tazio Nuvolari. Acho. Se eu não estiver falando bosta. A imagem do Eric tá congelando em umas poses engraçadas. Sim, porque quando, sim, quando pausa vídeo, nunca sai uma pose decente, Carlos. O Carlos mandou uma homenagem pro Massa. Música do Alosson supera. Eu escolho outra do...
ô, Rodrigo.
Eu escolho outra do Doce Encontro. Fala, Eric.
Você falou quantos?
Quantos o quê?
Você falou quem que foi campeão de 39...
no 37?
Errou!
Você não quer que Caracciola. Eu lembre quem que ganhou os grandes prêmios pré-guerra em 37, né?
Caracciola.
Que nós falamos dele aqui, inclusive.
Ele tem, ele teve três vitórias naquele ano, que foi o Grande Prêmio da Alemanha em Nürburgring, o Grande Prêmio da Suíça em Bremgarten e o Grande Prêmio da Itália em Livorno, o circuito de Livorno.
Sim. Carlos Fonseca, eu escolho outra música pro Felipe Massa, aquela do Doce Encontro. Tô de saco cheio de você. O Matheus Góes tirando o sarro, que massa essa informação. Só que não. Boa noite, Leandro Fausto. Ele citou da Hungria, né? Que motor que eu tô. Eric Pictures in Picture.
Cara, eu não quero nem ver as caras que ficaram no... no, no
Matheus Góes, é muita conveniência do Massa só usar essa prova. Sim,
é isso que eu falo, né?
144 pixels. Exagero.
Pô, e olha que a Clara aumentou a velocidade agora, hoje. Foi pra 600 e sem custo adicional.
Stop motion, falando que você tá fazendo a live em stop motion, muito bom.
É.
Eric Meme Guy, 1998.
Ah, lá vem.
Aí ele fala que o Leandro fala que o Massa corre um risco de passar vergonha.
Sim.
E que a música do Massa é Vou Não, Quero Não.
Ô, Rodrigo, você quer falar uma parada? Vamos lá. É... caraca, eu esqueci o maratonista, esqueci o nome. É Vanderlei Cordeiro de Lima, não é isso?
Isso.
Cara,
peraí,
aquilo
peraí,
ali...
peraí. Deixa eu primeiro terminar os comentários, calma. Era pro Massa ter reclamado isso em 2009, faria muito mais sentido, sim.
Sim.
Boa noite pra irmã, que tá em segundo na tabela.
Eita. Principalmente depois que confirmaram, né? Depois que o na hora que o Reginaldo soltou a bomba...
era assim, pra entrar na Itália já com todas as papeladas.
É, é.
Bubba Wallace não vai se classificar, ponto de exclamação.
Exclamação. Exclamação.
Clone do...
E Rodrigo, você viu uma parada? Vanderlei Cordeiro de Lima.
Rápido, por favor, Eric. Já estamos com meia hora e não começamos a live.
Pois é. Ia ganhar a maratona em 2004, se não me engano. Foi preparado pelo Pagre lá. Terminou em terceiro, perdeu o ritmo e ficou em terceiro. Ele podia ter chegado e questionado? Podia. Só que assim, cara, não tinha muito o que fazer. Mas enfim.
Cara, ele ganhou tanta coisa depois daquilo que eu acho que ele ia falar, ah, chaqueta, tá bom demais desse jeito.
Pô, a medalha aqui, cara, é só uma medalha de bronze, velho. Acendeu uma pira olímpica aqui no Rio de Janeiro.
Não, e fora a medalha Barão de Coubertin que ele ganhou, né?
Né? Porra.
Enfim, vai, Eric, cara, começa.
Enfim, depois de meia hora tretando, xingando muito no Twitter,
que
finalmente
que vamos... esse infeliz, eu falo pra ele, queridos ouvintes, que ele devia pegar esses vídeos e ele fazer os vídeos aleatórios opinativos pra jogar em separado no canal. Ia bombar muito mais.
Ah, cara, pois é, só que aí, né...
quando for assim, você posiciona a tua câmera e começa a falar. Sério, não tô fazendo de piada, não. Quando tiver essas coisas assim... Você já pega, grava e manda. A gente põe em separado.
E pior é que eu gravei. Eu gravei e mandei. Eu cheguei a gravar hoje, só que tava tudo pico, só que tava tudo cagado. Aí eu, porra, não. Enfim, deixa quieto. Rodrigo, vamos começar? Vamos começar de agora sim, depois de revivendo o momento bandeirado 83? Vamos começar com a insanidade total lá naquela ilha mais sanguinária do mundo.
Motociclismo.
Porque já teve, continuando as atividades de pista, né? É, hoje, não, hoje, sexta-feira, não teve atividade de pista por conta da chuva. É, os qualifies vão acontecer amanhã e também... E também tem as corridas, né? Todas marcadas para sábado e domingo e segunda-feira, né? Pelo menos está aqui no site oficial aqui da organização do evento. O problema, Rodrigo, é que assim, é chato essa parte. É chato essa parte, mas... deixa eu só confirmar uma coisa pro dia 20. Pior que aconteceu domingo e não tinha aqui. Eu abri na segunda-feira, não apareceu aqui, mas... A notícia pingou depois, né? Porque assim, Ilha de Man, a gente já tá cansado de falar que geralmente os pilotos só cometem um erro na vida, em toda a vida deles, na Ilha de Man, né? Porque geralmente assim, um erro é o último, né? E infelizmente já são mais dois nomes na extensa lista de fatalidades do circuito da Ilha de Man, né? O primeiro. Agora no dia. Foram no dia 20 e 22. Quer dizer, foi no domingo que aconteceu a primeira. E na terça-feira. Posso fechar esse Instagram aqui, beleza? No domingo foi. No dia 20 foi o Gary Vines, inglês. Que se acidentou na curva Balagarry. Ou Balagarry, não sei como é que pronuncia esse nome. Né? Foi tudo nos treinos, tá, gente? Esse acidente na curva Balagarry e foi nos canos livres, isso aqui. Ele tava pra tomar uma Kawasaki 750. E no dia 22, eu vou fechar a janela porque tem esses demônios que ficam gritando aqui fora. Eu não tô afim de compartilhar o barulho deles com vocês. No dia 22, também conhecido como terça-feira, foi o Ian Bainbridge que se assentou em Kirkmichael, que fica... já no meio lá pra cima também. Ele com uma Norton Manx, ou seja, já são três esse ano. Já são três mortes, né? Esse ano, que teve uma em junho e mais duas agora nessa semana. O que leva ao total de 269 pilotos que já faleceram na pista da Ilha de Man. Acho que as atividades voltam amanhã. A gente vai mencionar isso na próxima edição do programa. E, Leandro, eu ia falar que Leandro, que eu vi o comentário aqui do Leandro, assim, a Indy meio que esse ano tacando três vezes lá na Indianápolis. Tudo bem, dois no misto, mas é estranho mesmo.
É que são duas competições diferentes lá.
São dois eventos, isso que eu ia falar, são dois eventos. Tem o Troféu Turista, que é o Manx PT, né, que já acho que chegou a valer para o Mundial de pra MotoGP. E tem um grande prêmio de Man. São dois eventos diferentes, organizados na mesma pista. Né?
Exatamente.
E aí, segunda-feira, a gente volta pra encerrar este ciclo, né? Caraca, 260... Quer dizer, não tem... Caraca, não tem ano limpo nesse negócio. O último... cara, sempre... A gente não era nascido ainda, Rodrigo. Desde 80, o último ano que teve evento e não teve piloto morto foi 82.
Faz tempo, hein?
Já são mais de 40 anos já, Rodrigo. Caraca.
Isso leva a uma conclusão: estamos ficando velhos.
É. Ó, a título de curiosidade, o Mantetê, ele fez parte da MotoGP entre 1949 e 1976.
Tempo,
A
hein?
última delas, quem venceu, era 500, a 350, 250, sidecar e as não extra-campeonato. Nosso cara, é tipo, quer dizer, a Indy, assim como a Indy já foi parte do Mundial de Fórmula 1, a Mantetê já foi parte do Mundial de Moto Velocidade, da MotoGP. Olha que bizarro, velho.
Tenso. Bora?
É, vamos lá, vamos voltar pro programa, né? Já falamos aqui, vamos pular essa parte aqui, vamos pro próximo assunto, que já estamos já em ritmo de decisão, né?
Fórmula Indy.
E aí a pergunta que a gente já deixou ali, já disseram que já dizem que não. Esse final de semana é a etapa de... Ai, caramba, Gateway não. Esqueci, gente, apagou da memória.
Da etapa de semana, Gateway.
É, Gateway,
Do
ok.
Worldwide Technology Raceway.
É o primeiro dos três match points pro Alex Palou. E a última corrida em oval do ano. Eu ainda acho que podia ter mais ovais, né? Tipo assim, pelo menos um ou dois ovais, eu falo isso, mas enfim. A gente já mencionou aqui, o Palou tem 539 pontos, o Dixon tem 438, o Newgarden tem 434. Matematicamente, só esses três que podem? Não, eu esqueci. Não lembro agora quem era. Quem que não podia, mas enfim. Já chegando na reta final, a gente deixa a pergunta ali se o Palou fecha.
O Pato Ward pode conquistar também o título, mas ele teria que levar todos os pontos e o Palou abandonar todas as provas.
É, não vai rolar.
Não.
Fora que é o seguinte, Rodrigo, abandonar mais ou menos, porque assim, já tá
Já
considerando.
descontando os
Já
15
tá
pontos que
considerando
ele
que.
leva.
Não, porque é, porque assim, a que na que assim, são 50 pontos, na verdade são 45. Porque do 25 para baixo marca 5 pontos. Ou
Exatamente.
seja, são 40, na verdade são 45 pontos em jogo essa brincadeira. O oval de Gateway, que tem até um mistozinho ali dentro ali, mas ninguém se importa. É um oval de 2 km, 1.250 milhas. Em americano, eu gosto de mim, enfio o Fahrenheit no furinho. Cedia eventos da Fórmula 1 desde 97, na época da kart ainda.
Esse comentário do Leandro Fausto, temporada bem fraca esta da Indy, mas não consigo ficar com raiva dele. Deve ser do Palou que ele tá falando. O Velberan da Indy é carismático demais.
A pista, lembra o circuito de. Já ia falar circuito de Darlington, porque assim, parece. Lembra um pouquinho o circuito de Darlington, na questão de ter um formato de ovo. E são 1.250 milhas. A inclinação nas curvas 1 e. Curvas sim, 2. Nas cur... Inclinação na primeira curva são 11 graus e na outra curva são 9. E é a curva mais. A curva 1 é mais fechada, 2 é mais aberta. O recorde da pista, datado de 2017, é do Will Power, que assinalou em 2017, ele. Pela penca ainda, acho que tá na penca até hoje, idiota. Uma volta em 23,720 segundos. 7,206, na verdade, porque na Indy usa 4 desce, usa 4 casas decimais. Uma média de 189,7 milhas por hora, isso dá 300 e lá vai e tal. Caraca, me surpreende que seja, tipo assim, pô, 189. Eu confesso que eu fiquei surpreso, né? É 189 ponto, é vírgula, idiota. 189.709, também conhecido como 305 km por hora. Me admira que eles consigam tirar isso de média. Tá. Eu achava que gauge... Não, assim, 305 de média. Eu achava que gauge era um pouquinho mais grande, tipo Milwaukee, por exemplo.
É que uma das curvas é muito mais rápida, né? Então eles conseguem compensar
isso. Mas não vai dar o culto, Rodrigo.
É um bagulho impressionante. Eu acho que o Paulo fecha, tá?
Assim...
Eu acho que o Palu vai ganhar a corrida. É isso.
Não, eu digo assim, é assim. Eu acho que o Palu, assim, a parte dele ele faz. Não sei se os outros pilotos vão vão colaborar, mas assim.
Cara, só ele só noção. Precisa, Eric, ele só precisa vencer a prova e o Dixon não pode ser segundo.
Ó, 539 menos 438. São 101 pontos.
Ele tem que abrir 108 pontos.
Ele tá com 101 agora.
Isso.
Peraí. É. Lembrando que tem aquela diferença ali do 50 e menos 5. Então vamos lá.
Então, Eric. Eric, são 135 pontos ainda em jogo.
Sim.
Se eles abrir 108, ele ganha. Porque pode acontecer, por exemplo, dele não correr. Se ele não correr, ele não ganha os 5 pontos.
É.
Entendeu?
Entendi.
Então, se ele ganhar e o Dixon não for segundo, ou se o Dixon for segundo, mas o Palu ganhar os pontos de volta mais rápida e pole. Entendeu?
Uhum.
Tá na mão do Palu.
É, são. É, que os segundos são 40 pontos. Lembrando que são. Mais pole, vitória e volta rápida. Pole, vitória e mais voltas lideradas. É, não. É, vitória também, porque tipo, pole, volta liderada e mais voltas lideradas. São 3, 4 pontos. Né? É um ponto da pole, um ponto pra liderar uma volta e mais 2 pontos se liderar um número de voltas. Então, o máximo são 54 pontos. 108.
Se ele vencer fazendo todos esses pontos, não interessa onde o Dixon vai chegar. É isso.
Se ele só vencer, o Dixon tem que ficar em...
Se ele só vencer e o Dixon só posicionar, aí o Dixon tem que chegar em terceiro.
Entendi.
Não.
Assim, a meu
Se
ver,
o Dixon não levar nenhum ponto... Ele sendo o segundo, o Paulo já é campeão.
Então, pessoas, assim, eu acho que assim, o Paulo até consegue fazer a parte dele. Não sei se a combinação de resultados vai ser favorável, mas assim, a parte dele é o que ele faz. A parte dele é o que ele faz.
Vamos ver. Porque o Neil Garden manda muito bem nessa pista.
É, tem isso também. Então,
vamos ver o que vai dar nisso
ser...
tudo.
É, pode ser que o Nigari passe o Dixon nessa corrida, né?
Sim, e a briga vai ser muito boa pra esse fim de campeonato. Principalmente pro vice-campeonato. E o Palu, que vai ser processado pela McLaren. Aí... McLaren fez a sacanagem com a Ganassi, agora que a Ganassi refez a sacanagem com a McLaren, o Zak Brown quer... A minha equipe só dá vexame.
Não, Rodrigo, não fala não. Eu vi o Grill the Grid essa semana... Eu vi o Grid Grid, puta merda. Na moral,
Eric, Grid Grid é outra categoria. Vamos mudar a vinheta, então?
É.
Queridos ouvintes, imagina o Eric se fosse fazer as lives do AKI. Ele ia começar falando de astronomia e ia terminar falando de gatinhos fofinhos no Instagram.
É. Ué. É aleatório, velho.
Chama a vinheta, vai.
Vai, meu filho, bota esse meme aí só pra zoar o Grid Grid e a McLaren também.
Fórmula 1.
O lance do Grid Grid, Rodrigo, é o seguinte, que teve agora essa semana, que era o lance de nomear dois pilotos. Tipo assim.
Pra quem não sabe, Grid Grid é uma brincadeira que a Fórmula 1 faz com os pilotos, que são vários quizzes, vários joguinhos de perguntas, e no final eles dão um troféuzinho pra saber quem conhece mais a categoria.
Sim, não, que teve como seu ápice o Sebastian Vettel acertando todos os campeões da Fórmula 1 até, desde 1950, até, quer dizer, ele tinha que falar do presente de trás para frente, né? 22, 21, 20...
Isso, aí, isso seria uma boa brincadeira pro pessoal do Samba Rio fazer todos os campeões do Carnaval.
Nossa! Aí acontece, uma das perguntas, nomear dois pilotos que correram por duas equipes diferentes na mesma temporada. Max Verstappen, não lembro. Pilotos que tiveram equipes nomeadas com o nome deles, né? Oscar Piastri, piloto da McLaren.
Não sabia. Lembro.
Porra, piloto da McLaren! Jumento!
Cara, o Vettel, na última que o Vettel... Foi em 2021, eu acho. Quando o Vettel participou, equipes com R, ele não lembrou de responder Red Bull?
É, mas ele já não era mais da Red Bull. Aí eu até entendo. Aí eu até entendo, Rodrigo. O cara já não era da piloto da Red Bull. Aí,
não, mas porra, ele correu lá e ganhou os quatro títulos.
O cara está na McLaren. O cara é piloto da McLaren. Ele não lembra o nome da equipe que ele está contratado. Mula. Enfim. Grande prêmio da Nederlândia, Rodrigo. Voltamos. Essa merda. Tô puto já.
Ah, e você desconta no... Nem teve corrida ainda.
Rodrigo, a gente já sabe que o Max vai ganhar essa merda.
Tá, ok, mas deixa ter graça no segundo lugar. Pelo menos parece que vai ter uma briga legal entre Alonso, Hamilton e Pérez.
É, pelo menos isso, né? Não, tá correção, ótimo. Correção, Rodrigo. Vai ter a briga legal entre Alonso e Hamilton. Pérez vai pro diabo que os carregue, né?
Tá, mas não interessa. Ele pode até ir pro diabo que o carregue, mas que ele vai brigar pela segunda colocação, ele vai.
Não vai, Rodrigo. Ele tá agora, porque assim, tá 40 pontos pro Alonso, tá, mas tipo, a gente sabe que não vai ser. Não vai.
E se ele chegar em segundo?
A cara dando assim.
Agora que ele não incomoda o Verstappen, é capaz...
mais obrigação, filha da mãe.
Também, concordo. Por isso que a gente sempre valoriza que não existe campeão ruim. Mesmo aqueles que são um pouco mais abaixo da média, eles vão fazer a obrigação quando tem um carro bom e ganha. Muitos na história tem carro bom e não ganha. Né, Rio?
Lembrando que, primeiro, o... Acho que não caiu não, né?
Não.
Tá, que os dois câmeras apagaram aqui. Lembrando que o Daniel Ricciardo sofreu um acidente.
Era isso que eu ia falar agora.
Ele quebrou esse osso aqui da mão.
Deixa eu contextualizar, Eric. Você atropelou a informação. Calma.
Ok.
No treino livre 2, o Oscar Piastri escapou na primeira das curvas inclinadas.
Tarzan. A primeira, curva 1.
A Tarzan.
A Tarzan inclinada, não.
Deixa eu abrir
esse... É a Tarzan, galera. 1, 2, 3, 4.
Deixa eu abrir essa jossa. Peraí.
Muito bom, né?
É a curva 3. Oficialmente a curva 3.
Tá.
Do circuito. O Piastri escapou e bateu. O Ricciardo vinha atrás. E aí, quando ele olhou muito em cima, ele ia bater em T no Piastri. Que ele fez? Ele deixou o carro reto pra área de escape, pra bater no guardrail, na proteção.
Já não é muita, né?
Na espuma lá. Só que foi tão rápido que ele não conseguiu tirar a mão do volante. E você vê na onboard que deu impacto. Quando deu impacto, que eu tava vendo na onboard, eu falei, ele não vai sair inteiro dessa. Não deu outra. Aí veio a lesão que o Eric falou, ele lesionou a mão.
Ele quebrou, né? Ele teve uma fratura aqui nesse osso aqui.
Foi uma fratura, não foi lesão.
Ele teve uma fratura. Tá fora, não vai correr. Não sei, não sei quando que volta.
Não corre.
Esse ano não volta mais, não, né?
Não sei, pode voltar lá na perna asiática ou na perna americana.
Pois é. Entre o Liam.
Lion Lawson, corre.
É.
E.
Nem assim o De Vrido voltou.
E é o nome que a Red Bull quer preparar para suas equipes. Então, Carlos Fonseca, a Fórmula 1 vai voltar, tava fazendo falta.
Nossa, tá, muita falta, porra, podia...
Eles voltaram, ah, não, Matheus Góes. Ricciardo ficou parecendo o cachorro da dona Clotilde depois que o professor Girafales chuta ele.
Nossa!
Sensacional. Nossa. Leandro Fausto, Fórmula 1 ainda existe, existe.
Infelizmente.
Matheus, só uma pequena correção, o Ricciardo mal chegou e já se lascou, sinais. Acho que Lion Loss fica mais um pouco. Sim, eu acho que ele vai. Até. Eu acho que a primeira perna asiática ele cumpre todinha junto com a equipe. E se for bem, vira titular em 2024.
Lembra... Só a partir de informação, ele vai usar o número 40. Eu não sei se ele já fechou, se esse número é definitivo ou se é só um temporário. Porque geralmente pilotos substitutos eles usam, eles não usam um número fixo, né? Tipo assim, eles até...
Eles podem mudar um pouco, não é algo muito fixo.
Eles pegam, tipo assim, mais próximo que... um número mais ou menos aleatório depois e geralmente escolhem no começo da temporada, né? Não sei se...
É que eu não sei se dava pra pegar o 12, mas, pô, a Red Bull deve ter um monte de adesivo 2 e 1 guardados, era só aproveitar e fazer o 12.
Não... Acho que não, deixa eu ver aqui.
São 3 anos de diferença. Se são 3 anos, ele podia pegar tranquilo.
Dá. O 12 última vez foi usado em 2016.
Sim, pelo Nasser.
Dava.
Enfim, vai gastar dinheiro. Eles têm dinheiro. Eric, treino livre. No primeiro treino, quem ficou na frente? Foi o Verstappen. Com o Alonso em segundo. Hamilton em terceiro, Pérez em quarto. Albon em quinto, Sargent em sétimo. Como diria Jefferson Kern, parem as máquinas. Segundo treino livre, quem ficou na frente foi o Lando Norris. Com o Verstappen em segundo, Albon, Hamilton e Tsunoda. Deixa eu ver uma coisinha.
A título de informação, a Pirelli vai levar para... Pro GP da Nederlândia, os pneus C1, 2 e 3.
Sim. Ah, vale falar, Eric, a estreia de Robert Schwartzman ao volante da Ferrari.
Sim, com o piloto de teste sexta-feira.
No primeiro treino livre, que é um piloto também que a Ferrari já tá começando a ficar de olho para uma possível efetivação. Porque... As fontes são cada vez maiores e mais confiáveis de que o Carlos Sainz vai para a Sauber, não sabe esse ano ou se no próximo, e vai ser o nome que a Audi quer para ajudar no desenvolvimento da equipe. A aguardar.
Cenas dos próximos capítulos em breve.
Depois a gente passa a agenda da corrida. Vamos para a próxima?
Vamos.
Só lembrando que é um circuito de 4.259 metros. Primeira corrida lá foi feita em 1952, ainda com a parte norte bem maior. Corrida desse ano vai ser disputada desde o circuito voltou com essa configuração parecendo seu peru em 72 voltas. E vamos aguardar para ver o que dá.
Acho que é a parte sul, né, Rodrigo?
Eu não lembro a posição, mas o que eu vejo no mapa eu vejo a parte norte.
Eu sei, no mapa é a parte sul, Rodrigo. É a parte sul.
Deixa eu abrir o mapa.
É a parte sul mais extensa. Eu já abri, Rodrigo, aqui. Bacana que tá a praia do lado ali, cara. Mostra sensacional.
Praia é muito bom.
Aí vão falar, era tipo Jacarepaguá. Não era Jacarepaguá. A distância da praia até Jacarepaguá era muito maior.
Eric, é a parte norte do circuito.
Aqui ainda tem hoje.
Eu tô vendo o mapa, a posição do mapa mundi.
Sim, Rodrigo. Sim. O que hoje nós temos do circuito Zandvoort é a parte norte da pista. Tinha, que, tipo assim, quando chegava no que hoje é a curva na curva, depois da curva 7, que é, depois da curva 7, não tinha curva 8, ela ia reto. Ia lá pra baixo. Essa parte é a parte sul da pista.
Verdade. Verdade, 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 verdade. Eu confundi. Viajei, Eric, eu confundi com Assen.
É.
Assen é que é a parte norte. Verdade, é a parte sul.
Acho que é nem norte, da leste, mas enfim. E outra coisa, hoje em dia não tem nem vestígio mais da parte.
Não, foi todinha destruída, já virou complexos e praias e campo de golfe, restaurante.
E casinhas, muitas casinhas.
Feia pra caralho. E a história do Drugovich na equipe, pra que xingar gratuitamente, Leandro? Ué, quem sabe se ele for piloto da Audi? Ele vai ter que passar pela Sauber de algum jeito. Sim, queridos ouvintes, surgiu a informação de que Felipe Drugovich começou a interessar a cúpula da Audi e ele pode ser piloto da Audi para 2024 em diante, ou 25, depende do contrato do Bottas e do Zu. Eu acho uma boa. Até porque o Peter Sauber não apita mais nada na equipe.
O Peter Sauber tá aí só fazendo configuração. Entendeu? Lembrando então... que o recorde da pista é, na configuração atual, é 1.11.097 do Lewis Hamilton, que ele marcou em 2021. Isso na corrida, obviamente, porque os recordes oficiais eles são sempre... na corrida. E outra coisa que eu ia mencionar aqui também, mas já apagou da minha memória. Puta merda, viu? Tá, pô, esquece, eu vou lembrar depois. Ou não.
Ou não. Então vambora.
Ah, é assim. Também a gente lembra aqui que a classificação do campeonato nesse momento nós temos Verstappen com 314, Pérez 189, Alonso 149, Hamilton 148, Leclerc 99 pontos. No Mundial de Pilotos. Mundial de Construtores. Mundial de Construtores, Red Bull tem 503 pontos. Max Verstappen tem 314. Mercedes tem 247. Aston Martin 196. Ferrari 191. Cacete. McLaren, pelo menos também é que a McLaren, né? Tem 103. Eu sempre tenho que fazer essa piadinha do Red Bull 503. Max Verstappen 314. Mercedes 247 pontos. Caraca, você tá entendendo a situação? O Verstappen sozinho tá em segundo nos construtores.
Em 2002, a Ferrari fez a mesma quantidade de pontos que todas as outras equipes juntas.
É bizarro.
Ou seja, não é domínios na Fórmula 1, não é de hoje. Sempre existiram, sempre vão existir. Até quando a gente voltar pra cá em outro corpo.
Estou vivendo apenas existindo.
É. Difícil. Bora, Eric.
Último meme de hoje, vamos lá.
Não, que último meme? Tá doido? Tem mais três pra falar.
Como mais três?
Você tem que correr, né?
Eu sei que tem Nasca.
Primeiro esse aqui, ó.
Stock Car.
Ah, tá. A Stock Car, ok.
Porque o campeonato já tá começando a chegar na fase final, Eric. E essa etapa de Goiânia é um marco. Corrida número 600 nesse fim de semana. Vai ser o anel externo.
Sim.
E quem foi mais rápido no primeiro dia foi o Gabriel Casagrande, que fez 50.112. César Ramos ficou na segunda colocação, 5 centésimos. É normal ficar próximo e no anel externo mais ainda. Attila Abreu foi o terceiro colocado, Nelsinho Piquet o quarto e o quinto foi o líder do campeonato, que foi o... Não, minto, o quarto foi o Thiago Camilo e Rafael Suzuki o quinto. Nelson Piquet fez a volta mais rápida, a maior velocidade que foi detectada no fim da reta oposta. 248.3. O líder do campeonato é o Thiago Camilo, com 164 pontos. O segundo colocado é o Gabriel Casagrande, é o Daniel Serra, com 163. Gabriel Casagrande, 157. Aí começa o povo que está sonhando em se aproximar. Rubens Barrichello, 141. Ricardo Zonta, 136. Rafael Suzuki, 122. Guilherme Sala, 120. César Ramos, 116. Matias Rossi, 111. E completando os 10 primeiros, Felipe Batista com 110 pontos, Eric. Promete.
O negócio tá ficando legal. O negócio tá ficando muito bom.
Promete
sim, mas. É. Só escutei aqui. Que... Não, e assim, eu li. Pô, Anel Estão de Goiânia, mano do céu, é só pedrada, né?
Sim.
Eu acho que é, foi a primeira vez que eu vi corrida em pista oval no, Rio de, no Brasil.
Sim, e nem é um oval tanto assim, né? Mas é sensacional.
Né? É, né? Bora! Assim, sim, não é, não é. Assim, se for parar pra ver, pô, o autódromo do Rio de Janeiro é um trapézio. Mas a gente falava que era um oval.
Exatamente, americano gosta.
São, tipo, pista oval, assim, só tem curva pra um lado só.
É.
Tudo bem, é sentido horário, mas.
Mas tá valendo. Pelo menos isso, né? Porque o de Curitiba tinha uma chinquene.
É, no finalzinho. Ah, no começo. É, tinha. Tá que pariu.
Pode chamar a próxima?
Bora. O TCR.
Sim, porque TCR. Nesse fim de semana tem a segunda etapa em conjunto do TCR World Tour e do TCR South America.
TCR Sudan, tá.
Que vai ser em San Luís, na Argentina. Mas a pontuação do ranking mundial foi atualizada. O líder, por enquanto, é o Ian Erlacher, com 116.59 pontos. O Frederik Verwisch é o segundo, com 116,06. Mikel Ascona, 114,02. Norbert Mikelis, 107,59. E Santiago Urrutia, com 100,44 pontos. A gente não cansa de dizer os 15 melhores do Mundial, do TCR World Tour, se juntam com os 45 melhores do ranking de todas as outras categorias TCR que tem pelo mundo, tem um monte. Só para vocês terem noção, nesse fim de semana a gente tem o Insta Pilot Challenge, que vale também. A gente tem o SCCC do Canadá e a gente tem o TCR japonês em Montague. O do Canadá e o do Japão são nos dois próximos fins de semana. O melhor piloto que não está no Mundial é o Franco Girolami, que está em décimo com 82 pontos. Deixa eu virar a chavezinha, Eric, só para procurar quem são os outros pilotos, da, principalmente os daqui, né?
Uhum.
Da América do Sul. O primeiro colocado daqui da América do Sul, agora... Cadê? De acho. Não, até é o Montenegro. Ou não? Não, não é o Montenegro. O melhor da América do Sul é o Juan Manuel Casella, que tem 20º com 68.07. Aí tem o Juan Angel Rosso, Fabrício Pessini. Tem toda uma conta. Inácio Montenegro ganhou 12 posições, está com 59. O melhor brazuca, por enquanto, é o Rafael Reis, 58.52. É o único que está passando, por enquanto, para a final. Dos brasileiros. Dos 60 que vão disputar a final, por enquanto, só tem um brasileiro. O ranking acaba dia 1º de outubro. Então esse, o ranking mundial acaba dia 1º de outubro. O ranking dos 15 melhores mundial vai esperar ainda a última etapa lá em Macau, para ir ou no fim desse ano ou no início do ano que vem ter a grande final, onde os 60 pilotos vão brigar durante 3 dias até chegar no campeão da temporada. É um bagulho que eu acho válido, eu acho que está sendo válido, porque o critério é muito justo para todo mundo, para todos os CCRs no planeta, e é uma forma de você pegar um monte de categoria e premiar, dando a preferência para quem disputa o Mundial.
Sim, obviamente.
Que quem sair de Macau com mais pontos leva um troféu já, tá? Do campeão da fase regular. Muito bom isso.
Perfeito.
Vamos para a última, Eric, agora sim?
Agora sim é a última. Agora sim é a última. Antes de prosseguirmos, Rodrigo, está rolando nesse momento a corrida da Xfinity da NASCAR. Está rolando a Xfinity nesse momento, já está no terceiro segmento da corrida. Nós estamos na volta 63.
Pergunta clássica, está passando na TV?
Eu tô tentando descobrir isso aqui agora, só que meu controle tá meio de...
Sam Mayer é o líder, Sheldon Creed é o segundo, Justin Allgaier...
Não, Austin. Peraí. Sam Mayer?
Nesse instante.
Ó, cadê? Tá passando, canal 5, canal da, aqui na Band Esportes.
Beleza.
Por incrível que pareça. Primeiro estágio, quem venceu foi Austin Hill. Segundo estágio, quem venceu foi Sheldon Creed. Nesse momento, Sam Mayer lidera com Sheldon Creed segundo, Justin Allgaier em terceiro. É, a classificação do...
Que legal que eu falo, o Eric não me ouve.
É. Não, Rodrigo, porque quando eu abri a página aqui, Rodrigo, tava em outra aba aqui, eu não reparei. Nesse momento, o Austin Hill, com a pontuação atual, lidera o campeonato com 938 pontos, ainda não tá decidindo os playoffs. E, bom, indo pra Cup. É a última chance. Teve. Olha, ontem teve a. Ontem teve a Truck em Milwaukee, né?
Ontem? Não.
Ontem.
Ué.
Não, peraí.
Não, a corrida. Ah, não, olha.
Não. É domingo. A bosta. Falei bosta. Falei muita bosta. É porque a Crunch corre do... acontece, pessoas, eu me guiei, não esqueci, assim, como a corrida da Crunch é sábado de noite, aí a gente pensa, a Crunch é quinta, sexta, sábado, mas não, a Crunch é domingo, a classificação e a corrida é domingo, tá? Eu falei caquinha, gente, mil perdões.
Enfim, Eric, é a última chance pra algumas pessoas, quer dizer... Tem, lógico que tem muita gente que sonha com essa vitória redentora que leva para os playoffs. Bubba Wallace está rezando para, se tiver um vencedor novo, ser ou Brad Keselowski ou Kevin Harvick.
Sim.
Porque aí eles classificam. Se tiver outro vencedor diferente que não seja Brad Keselowski ou Kevin Harvick,
lascou.
E que seja um inédito, o Bubba Wallace está fora. E aí... tem a cambada toda esperando que Daytona surpreenda, como sempre gosta de surpreender, né, Eric? E aí tem Ty Gibbs, tem Daniel Suarez, tem AJ Allmendinger, Alex Bowman, Chase Elliott, Austin Cindric, Justin Haley, Ryan Preece, Eric Almirola, Todd Gilliland. Eu tô falando pela ordem de classificação, tá? De pontos. De quem tá abaixo, Eric Jones, Corey LaJoy, esse pode se lascar, Eric Jones, Austin Dillon, Harrison Burton, Chase Briscoe, Ty Dillon, todos pilotos que correm a temporada regular. Que sonham com esse milagre.
Ué, e Daytona é aquela, né? Daytona é meio que uma loteria. E assim, o grid largada. Primeira fila, Chase Briscoe e Eric Almirola. Segunda fila, Harrison Burton e Bubba Wallace. Aí vem Ty Gibbs e Riley Herbst na terceira fila. Mandei na frente agora lá em Daytona.
Nossa, Riley Herbst é boa.
É. Quem você menciona? Vamos lá. Aí você menciona. Aí nós temos aqui.
O principal nome, Chase Elliott.
Chase Elliott. Você quer arriscar um chute, Salazueira?
Hã?
Você quer arriscar um chute?
18º.
Como diria o Leônidas Fezeus? Um pouco mais!
27º.
10. 23º. 12ª fila, ele e o Eric Jones.
Ou seja, promete. Promete, cara. Porque é Daytona, pessoal. É muito mais engraçado ver a fase regular acabar com a Daytona 400 do que na época que acabava com o Richmond.
É.
Né, Michael Walton?
Ah, cara, mas assim, vai ser bizarro isso, cara. Vai ser muito bizarro. Vai ser muito bizarro. Não, e mais curioso é... Cara, Bubba Wallace passa. E detalhe, Bubba Wallace tá com 32 pontos acima do é mais que o Ty Gibbs, que é o primeiro fora da zona.
Cara, ele, basicamente, ele tem que torcer pra não ter vencedor inédito. É que é Daytona.
Cara, pois é, essa primeira fila já. Olha só, se você ver a primeira fila com Chase e Briscoe, olha que é mirola. O Briscoe, o Chase e Briscoe é o 14. O 14 cadê? Ele tá em P31. Almirola tá em P25 do campeonato. Aí você vê, próxima fila, Harrison Burton, carro 21, P30. Aí você vê o próximo, Bubba Wallace, ok. Aí você vê a próxima fila, Ty Gibbs, carro 54. Cadê esse carro 54?
Tá logo atrás do...
É o primeiro da Endicott, ok. Aí você vê o próximo, Riley Herbst, não tá nem aqui nessa lista. Nem pontua esse demônio.
Tá vendo? É, cara, Daytona, é surpresa sempre.
Inclusão digital e gritaria.
O Leandro Falso diz que... Como assim o Homem Dinger se classificou, Leandro? Corrida não aconteceu ainda, tá doidão? Ele não tá classificado.
Não, o Dinger tá devendo 72 pontos ainda.
É, eu não entendi essa do Leandro. Eu gostei dessa aqui, não é Daytona, é... Daytona! Eric,
eu esqueci o nome do cara que canta essa
agenda do sábado, vai.
Vamos lá então, vamos começar aqui os memes aqui desse final de semana. Lembrando que segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário no canal falando dessas corridas que vão acontecer aqui, que a gente vai mencionar, ou pelo menos uma boa parte delas, né? A gente vai mencionar agora. 3h10 da manhã, Super GT em Suzuka, classificação do Super GT em Suzuka. 5h15 da manhã, a classificação do Europa Lima Series em Aragon. 8h15 da manhã, a primeira corrida da Fórmula 2, em Zandvoort, obviamente. 10h da manhã, a classificação da Fórmula 1. 11h05, a classificação do TCR South America em São Luís, com a transmissão pelo canal da TCR Sudam no Vocetubo. A classificação da Fórmula 2 na Band Sports e a Fórmula 1 na Band aberta, também conhecido como Canal 7 Rio de Janeiro. 11h20, primeira corrida da Fórmula 4 Brasil, transmitida pela Band Sports e no Vocetubo. 1h da tarde, a classificação da Stock Car, que vai passar na Sport TV e também no Vocetubo. Lembrando que essa corrida em Goiânia, no Anel Stand de Goiânia, que vai ser mítico, né? Não ia fazer minha cara falando essa palavra, mas enfim. Também 1h da tarde, a corrida da Europa Le Mans Series. E 1h30 da tarde, a classificação da USF Juniors em Gateway. Em Gateway? Todas essas em Gateway, né? Assim promete, né? Vamos lá. 1h30. 1h30, a classificação da USF Juniors. 15 para as 2 a Indy Next.
Eric?
3 da tarde. Oi?
Não, só para te falar que a USF Junior, eu tô abrindo agora a planilha. Mas aí o SF Júnior e a Pro 2000 também, que acontece nesse fim de semana, não são em Gateway.
Ah, não?
Não. Porque é um órgão diferente que cuida das categorias Pro 2000, aí o SF 2000 e a Júnior. Elas vão correr em Austin.
No Nos Américas?
Aham.
Aí sim. Aí eu gostei.
E a USF Júnior vai correr a sua última etapa. Então teremos um campeão que pode estar nas mãos do Nicolas Giafone.
Muito bom. 3 da tarde, classificação na Fórmula Indy, streaming no site. 3:10, a primeira corrida da TCR Sudan, que vai passar na Sport TV 4, bem conhecida como antiga Fox Sports 2.
Sport TV 4 não, ESPN 4.
Eu falei, ESPN 4, também conhecida como antiga Fox Sports.
E como é? Como é?
Como é a... Dona Jaceira, dê um boa noite para a senhora. 10 para as 4, a classificação da SF Pro 2000. 4:20. 4:20. Segunda corrida da Fórmula 4 Brasil. Fórmula 4 Brasil também, Goiânia, né? Ok. 4:25, classificação do INSA. Que eu não me lembro de que é. Esqueci.
O INSA é em Virgínia, vai ser só para os GTs.
Beleza. 5 da tarde, a corrida da Indy Next. 5:30, a primeira corrida da USF Júnior. E 7:20, a primeira corrida da... Não, a primeira corrida da USF Júnior, 7:30 e 5:30. 7:20, a primeira corrida da USF Pro 2000. E 8 da noite, a etapa de Daytona da Cup Series, Rodrigo Vilela.
Isso, aí no domingo, a gente começa 2:45 com a Super GT, que vai ter transmissão da Motorsport.tv, que vai ser lá em Montague, como o Leandro falou, junto com a Fórmula 4 Japão. Aí, 5 da manhã, a segunda corrida da Fórmula 2. 9:05 da manhã, a terceira corrida da Fórmula 4 Brasil. 10 da manhã, Fórmula 1, Grande Prêmio dos Países Baixos. 10 da manhã também tem a segunda corrida da USF Pro 2000. Ao meio-dia e 10 tem a segunda prova da TCR South America, que é junto com o TCR World Tour. Meio-dia e meia, classificação da Truck Series em Milwaukee. 1 da tarde, segunda corrida da USF Juniors. 1:40, começa a Stock Car, primeira corrida, na sequência a segunda prova. 3:10, a corrida da INSA em Virgínia. 4:30 da tarde, a Indy, com a corrida em Gateway, na Cultura e na SPN, que podem definir o campeão. 5 da tarde, a Truck Series, sabe Deus se o Band Esportes vai transmitir. E às 5:05, a terceira corrida da USF Júnior. Esperamos vir aqui para falar de título para piloto brasileiro, Eric.
Sabe Deus se o Band Esportes vai passar. Aí é o que eu falo. Já passou da hora. Ah, meu Deus do céu, lá, prêmio congelado, puta merda.
Fórmula
já
4
passou
na
da hora da Band Esportes ter
um outro canal.
Um segundo canal. Tem um Band Esportes hoje, já passou da hora, sabe? A Sport TV tem 3, pelo menos. A Fox tinha 4, não, tinha 2. Aí agora a SPN tem 4. O problema é, cara, é que os caras botam tanto evento pra transmitir. Botam tanto evento pra transmitir, e aí
não
na hora
grade.
De fazer fazer a grade, acaba tendo que priorizar uma coisa ou outra, e quase sempre o esporte motor roda, né?
Normal.
Olha a transmissão, a saideira. Uma saideira mais ou menos em off.
Mas que Boboleto, pra quê, Leandro? Só na semana que vem que o Gabriel Bortoleto corre.
É.
É doido.
É, Rodrigo, a saideira. Antes da gente fechar esse
rápido, porque eu preciso ir.
Não, beleza, vamos lá.
E não é por sono, não. É por
não,
necessidade.
Não, você... Enfim, enfim, o Rodrigo tá precisando se cuidar um pouquinho. Mas vamos lá. A gente tem percebido agora como é que a rolam as lendas aqui. A Band está começando a tá começando a querer tratar a Fórmula 1 com... já não trata a Fórmula 1 mais com tanta prioridade como tratava na época que adquiriu o direito de transmissão, né? Ele fez uma super equipe lá, chamou o Reginaldo, o Sérgio Maurício e tal, não sei o quê. Assim, rolou... Assim, isso que eu vou falar agora não tem nada de confirmado, é só fanfic da minha cabeça. Eu já ouvi coisas do tipo de que a Cazé TV estaria começando a botar suas asinhas de fora para querer transmitir a Fórmula 1 no futuro não muito distante, tendo em vista que o canal já tem sucesso em transmissões de eventos internacionais esportivos, como por exemplo foi agora a Copa do Mundo Feminina, e agora está transmitindo a Bundesliga, vai transmitir o Pan-Americano. Tem gente, já ouvi uns memezinhos assim no Twitter, de que talvez, assim, quem sabe, nada oficial, é só um chute meu, de que a KZTV em breve, no futuro não muito distante, poderia transmitir a Fórmula 1. Assim, não sei se seria interessante, porque assim, a Fórmula 1 no YouTube teria competido com a F1 TV. Não sei, mas... Assim, não é... Assim, é uma fanfic, mas não é um troço tão absurdo.
É absurdo, não, mas plausível. Eu ainda acho muito longe da realidade.
Eu acho que é plausível. Não agora, 23, mas tipo daqui a uns 2 anos mais ou menos.
Não é por causa disso, porque é por causa da F1 TV. A não ser que eles topem fazer, por exemplo, a parceria para transmissão da Fórmula 1 em português no F1 TV ser com eles.
O que também seria possível se fosse o caso.
Aí é muito mais possível.
Pois é.
Mas não sei.
Não, ia ser do caramba. Eu não sei, F1 TV tem transmissão em PTBR aqui não?
Tem, né? É a transmissão da Band.
Ah, porra.
Só que muita gente assiste em inglês.
Por que será, né?
Não, se o cara assina o F1 TV é pra fugir da transmissão em português. É. Óbvio.
Nem quero saber quanto é que tá essa merda. Eu não vou gastar meu dinheiro com essa porra.
Eu também não, ó.
Moleque, tchau, cara, chega por hoje, domingo. Rodrigo, vai deitar lá, vai botar suas costas no lugar. Segunda-feira a gente volta aqui nesse mesmo programa, nesse mesmo canal aqui, continua acompanhando o nosso programa sensacional. Uma fanfic confunde de verdade? Não sei. Mas isso não importa. O que importa é que segunda-feira estamos aqui mais uma vez nesse mesmo canal. Enquanto isso, acompanhe o nosso programa aí em todas essas redes sociais, estão tudo aí. Chega por hoje, tchau, vambora, acabou.